Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião de trabalho do grupo de trabalho. É só guardar aqui um bocadinho. Obrigado. Talvez ia fechar a porta e ia pedir à Sra. Deputada se nos podia... Não, a Sra. Deputada não tem que ser, porque a Sra. Deputada não... Isto não é, não, a Sra. Deputada pode cá estar, era o que faltava. É. Nem precisa ser desta comissão, basta que seja deputada. Portanto, não tem que sair. Não é? Muito bem. Então vamos então dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho e Regeneração Territorial das Freguesias. Nós tínhamos um ponto único, ou melhor dizendo, temos dois pontos da ordem de trabalhos, mas sendo que o primeiro ponto, que era aquele que é o principal, tinha a ver com a apreciação de propostas para a construção de um texto de substituição, que é nem mais nem menos que o objeto do nosso grupo de trabalho. Foi concedido um prazo, como sabem, até ao dia de ontem, ao meio-dia. Não deu entrada de nenhuma proposta. Eu recordo que o nosso período que nos foi concedido para chegar a esse texto comum é até ao final desta semana, portanto até ao final deste mês, que corresponde até ao final desta semana, melhor dizendo, e recordo também que, pelo menos até ao presente momento, nós realizamos as audições que foram sugeridas e que foram aqui consensualizadas na Comissão, portanto a ANAFRA, a Associação Nacional dos Portugueses e o Grupo Técnico criado no âmbito do Governo. E nessas circunstâncias estamos neste, não diria neste impasse, mas é este o nosso contexto. Eu não sei se algum dos parlamentares pretende apresentar alguma proposta, alguma sugestão, algum pedido, alguma solicitação para colocar à discussão naturalmente o grupo. E nessa circunstância eu dou desde já a palavra aos parlamentares por esse efeito. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento a todos. O Sr. Coordenador já fez o ponto de situação, que eu não vou repetir, em relação aos trabalhos, mas queria aqui, ou queríamos aqui, trazer uma sugestão para consideração deste grupo de trabalho. Nós, na nossa primeira reunião, se não foi na primeira, se foi na segunda, já não me recordo, tínhamos sugerido, porque considerávamos que era importante no âmbito deste processo, atendendo até à pertinência desta questão, o facto de ser muito sentida pelas populações, pelas freguesias, pelos municípios, o facto de gerar até reações, exposições, manifestações, às vezes mais acesas, vou designar desta forma, tendo em conta a matéria que está em cima da mesa, a questão da reposição das freguesias, a reorganização territorial das freguesias do nosso território, nós tínhamos proposto que as freguesias e os municípios pudessem ser amplamente auscultados, tendendo a que, de facto, várias têm chegado à Assembleia da República várias posições, várias tomadas de posição. Esta é uma matéria, independentemente das medidas que o Governo está a tomar no quadro do tal grupo de trabalho técnico que foi criado, esta é uma matéria que é da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República, por isso a Assembleia da República é que tem a competência de decidir pela criação de determinada freguesia ou não, atendendo também que o prazo que foi, pelo que as iniciativas legislativas baixaram à Comissão sem votação, que eu creio que foi de 90 dias, que creio que esse prazo terminará em meados do mês de novembro, a sugestão que nós aqui trazíamos, tendo em conta, de facto, que é uma matéria que deve merecer uma maior participação e envolvimento, propomos que pudesse ainda ser realizada uma audição pública organizada na comissão, mas delegando no grupo de trabalho, que pudéssemos realizar essa audição pública, convidando municípios, freguesias, ou seja, os vários órgãos autárquicos, câmaras municipais, assembleias municipais, juntas de freguesia, assembleias de freguesia, para que possam manifestar a sua opinião. Não é nenhum elemento, muito pelo contrário, de desvalorização das opiniões que já aqui ouvimos das suas associações, quer da Associação de Municípios, quer da Associação Nacional de Freguesias, aliás, que nós valorizamos e muito reconhecemos, mas dar viva voz também aos vários órgãos autárquicos. Nós trazíamos essa proposta tendo em conta que o prazo, por um lado, a questão política, já justifiquei pela importância da participação, do envolvimento, que possam manifestar e expressar a sua opinião. Por outro lado, em termos processuais ou em termos práticos, este grupo de trabalho continua com o seu mandato em vigor, tendo em conta que o prazo pelo qual as iniciativas baixaram ainda está a decorrer, ou seja, não estamos, se ultrapassarmos o mês de setembro, não estamos a ir fora do prazo que foi determinado em plenário e que foi aprovado em plenário, e por isso eu deixava esta proposta. Permitam-me que partilhe convosco ainda o seguinte: não foi aceite na primeira ou na segunda reunião a proposta do PCP de poder auscultar os órgãos autárquicos por via de parecer escrito, foi uma proposta que não foi aceita. De qualquer das formas, nós, grupo parlamentar do PCP, pedimos essa opinião. E a verdade é que nos estão a chegar inúmeras opiniões, inúmeros contributos, e eu creio que este é um aspecto que a Assembleia da República, tendo em conta o seu quadro de competências, tendo em conta que deve ser uma instituição que deve ouvir os interessados nos processos, neste caso concreto, estamos a falar das freguesias, ouvir os órgãos autárquicos, trazemos esta proposta de que possamos ainda realizar uma audição pública convidando os órgãos autárquicos a estarem presentes.
Muito obrigado.
Se me permitir, deputada, eu deixava aqui uma proposta de texto.
Muito obrigado, deputada. Posso, antes, se for possível, já também a distribuir a todos os parlamentares esta mesma proposta. Obrigado. Não sei se. Ah, bom, ótimo. Ótimo, se pudermos já distribuir. Não sei se os grupos parlamentares querem se pronunciar já sobre esta proposta ou, eventualmente, sobre outras questões, não necessariamente sobre esta proposta. Eu, de qualquer forma, depois gostaria também, naturalmente, de fazer aqui um pequeno... Se os deputados querem usar já da palavra, eu ia só, porque depois assim no final de todos, queria apenas dar aqui nota, não sobre o mérito da proposta, porque essa não me irei pronunciar, porque sou coordenador e não o farei, mas apenas sobre questões de natureza meramente procedimental, que queria depois abordar, mas a primeira palavra aos parlamentares. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, cumprimentar todos os senhores deputados. Bom, naturalmente nós já ouvimos aqui algumas associações representativas, a Associação Nacional de Municípios, a ANAF e o Grupo Técnico constituído, enfim, sob proposta do Governo. Naturalmente entendemos que é um processo ainda delicado, que leva o seu tempo, e também sabemos que o tempo urge e é necessário, enfim, tomar algumas decisões. Naturalmente estamos ainda dentro do tempo que foi estabelecido. Ainda hoje, nos dias de hoje, ainda continuam a chegar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, eventualmente, também outros grupos parlamentares, posições de freguesias, de autarcas, enfim, que reclamam que a sua situação seja revista, que haja uma tomada de posição, que haja da parte da Assembleia da República, e nós entendemos que, enfim, pensamos nós, e é por isso que anuímos fazer parte deste grupo de trabalho, e o nosso projeto de lei aponta para que, enfim, se dê alguns passos no sentido de ainda, nas próximas eleições autárquicas, enfim, possa produzir efeitos. Naturalmente, estamos abertos à proposta aqui do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, penso que sim, penso que é positivo, nunca é demais ouvir, neste caso, os interessados, os principais interessados, e penso que, da nossa parte, estamos a dar a nossa anuência à proposta do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Deputada Maria da Luz Rosinha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Portanto, nós já fizemos, este grupo fez 3 audições e demos conta que o grupo de trabalho irá desenvolver uma consulta de caráter nacional, total, digamos assim, a todos os órgãos autárquicos, incluindo os próprios municípios, portanto, todas as freguesias e todos os municípios, independentemente de terem técnico, grupo de trabalho técnico, exatamente. Uma audição a todos os municípios e a todas as freguesias, independentemente de terem sido ou não envolvidos serem sido objeto de agregação. Ora, isto significa, aliás, uma coisa curiosa que eu não tinha a noção que fosse assim, foi que na audição que tivemos com o grupo de trabalho, a senhora coordenadora do mesmo ter dito que se ia solicitar aos diversos órgãos autárquicos, de freguesia ou municipais, que sugerissem critérios. Portanto, não era este o entendimento que eu tinha inicialmente do desenrolar do processo, que sugerissem critérios. Isto encaminha-se tudo, aliás, tive a oportunidade de dizer no momento, para um processo cujos términos ainda está distante. Porque depois a análise fina da resposta, e vejamos o número de freguesias que temos, o número de municípios são 300, mas o número de freguesias são 3.000 e tal. Portanto, isto exige, efetivamente, uma equipa, várias equipas de trabalho que se debrucem sobre isso e, dificilmente, os critérios hão de ser convergentes. Porque aquilo que nos fazem chegar hoje até nós, das diversas posições, também elas são muito diferenciadas em si e, como eu tenho dito em alguns casos, esse, há razões que são muito objetivas, mas depois há razões do coração. E as razões do coração são aquelas que, no meu entender, não se enquadram neste processo e que serão as mais difíceis até de gerir. Porque as outras, aquelas que são objetivas e que manifestamente prejudicam as populações, creio que nenhum partido político tem dúvidas, devem ser corrigidas. E que também não assistirá a dúvida nenhuma ao grupo de trabalho técnico que tem esta missão na sua competência. Eu não vejo nenhum inconveniente na audição. Agora, o que eu vejo aqui é claramente uma audição de grande dimensão. Porque se nós tivermos uma adesão, só que seja de todas as entidades que se têm vindo a pronunciar, a fazer chegar até nós a sua manifestação de descontentamento, porque essas é que vêm até nós, sobre este processo, nós temos aqui muita, muita gente para ouvir. E por isso é bom pensarmos também como é que fazemos esta audição pública, porque isto não é uma audição pública que se possa confinar a um dia. Não chega. Não chega. E cabe-nos também aqui uma responsabilidade muito grande. É que nós, à partida, e não sendo esta a verdade, ou seja, não é verdade que os diversos grupos políticos que têm assento à volta, desta mesa hoje, e mesmo o CDS cá não está, e o PAN também creio que é a mesma situação, nós não temos uma posição convergente com isto, à exceção daquele ponto em que eu digo os casos que são erros tão evidentes que não merecem, não suscitam dúvidas a ninguém. Não. Pelo meio, nos outros casos todos, haverá posições diferenciadas. E, portanto, nós não podemos transformar também a audição naquilo que é uma manifestação do nosso pensamento individual e causar ainda uma maior confusão neste processo, ao invés daquilo que é a responsabilidade que nos assiste e é de sermos um elemento que, no meio daquilo que é uma grande responsabilidade no momento seguinte, desde logo naquilo que vier a ser a posição que a Assembleia da República tome sobre esta matéria, de nós nos constituirmos como um grupo que quer ouvir para estar mais firme na posição que vai tomar. Só isto. Só vejo isto assim. Mesmo que ninguém esteja de acordo comigo, eu só vejo isto assim. Porque, na realidade, a audição não pode ser uma manifestação. É só isto que eu quero dizer.
Muito obrigado, deputada Maria dos Rosinha. Deputado António Meia Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. A senhora deputada do Partido Comunista Português já fez uma proposta deste tipo numa das últimas reuniões que aqui tivemos. Não era audição pública, era audição por escrito. Os argumentos foram esgrimidos nessa ocasião. Andavam à volta das dificuldades operacionais e no fundo, também da veracidade ou da legitimidade das opiniões manifestadas, uma vez que os órgãos não terão tempo para reunir em tempo útil, e também com outras questões. Portanto, foram esgrimidos os argumentos na altura, mas nós tivemos uma posição. Não é agora também que vamos obstaculizar esta audição pública. Estamos disponíveis para analisar isso e não seremos nós a colocar obstáculos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Meia Costa. Eu só queria dar aqui duas notas e quero referir que têm caráter meramente procedimental. A primeira nota tem a ver com qual é o prazo para apreciação desta matéria. Para aqueles que defendem que os prazos se suspendem, e eu julgo que será essa, provavelmente, a doutora Isabel não sei se comungou ou não desta opinião, mas há duas opiniões sobre se os prazos se suspendem ou não. Há duas opiniões. Há aqui uma consulta que foi feita aos serviços e há duas opiniões. Uma opinião daqueles que acham que não se suspende, vamos admitir, o prazo terminaria, portanto, no dia 1 de outubro, já que a proposta baixou por 90 dias, no dia 1 de julho. Admitindo a outra solução, a outra interpretação de que os prazos suspendem. Se os prazos suspendem, eles suspendem-se exatamente entre o dia 20 de julho, data da realização do último plenário, já que as outras reuniões que seguiram diziam respeito a processos de especialidade, e o data do início, a possibilidade de início dos trabalhos parlamentares, das comissões parlamentares, que é o dia 5 de setembro. Se suspendermos o prazo entre esse período, 20 de julho e 5 de setembro, que é o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que diz que as comissões podem iniciar trabalhos a 5 de setembro. Muito bem, mas admitamos que os nossos até se contavam a partir do dia 8 de setembro. Isso conduz-nos para um prazo, se for dia 5 de setembro, o prazo termina a 16 de novembro. Se for o dia 8, que é o dia, data da nossa primeira reunião, então estaríamos a falar, portanto, dia 19. Essa é a primeira questão que eu queria aqui balizar este pormenor. A segunda questão, essa sim, que me parece neste momento mais importante, é esta. Esta comissão tem um prazo até ao final deste mês de setembro. E se for a intenção da sua prorrogação do seu trabalho, eu julgo, a opinião do coordenador, de que nós temos necessariamente que pedir essa prorrogação de prazo à Comissão Parlamentar. E nessa prorrogação de prazo, enfim, invocando ou não argumentos que for caso disso, quais são as divergências ou não que queremos fazer, mas de facto, formalmente, eu julgo, é a minha opinião, formalmente entendo que nós temos que pedir uma prorrogação de prazo à Comissão Parlamentar. E a Comissão Parlamentar, no seu plenário, deliberará se nos concede ou não. E deliberará se nos concede ou não e por que período de prazo, ou pelo período de tempo que nos irá conceder. Porque se passar do dia 19 de novembro, já é a Comissão que tem que pedir prorrogação de prazo à mesa da Assembleia da República. Naturalmente que esta é uma interpretação que pode discutível, diria eu, ou pode ser discutido. Mas, do meu ponto de vista, esta, não querendo entrar na outra discussão que me parece que não é para aqui chamada, neste momento o que eu digo é isto, a minha opinião. Sem estar a avaliar desta proposta em concreto do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, julgo que pelo menos temos que pedir a prorrogação do prazo para a continuação dos nossos trabalhos. É a minha opinião, mas deixo naturalmente à vossa apreciação esta minha estes meus comentários. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu creio que a questão que coloca em relação aos prazos... Bom, se nós formos ver... Eu não sou jurista, os assessores naturalmente terão uma leitura bem mais rigorosa, provavelmente, do que eu vou aqui referir, mas eu creio que a decisão da Comissão não sobrepõe à decisão do plenário. Digo eu, tem que estar em consonância, mas acho que não se pode sobrepor. E a verdade é que em plenário os requerimentos baixaram por 90 dias. Não estamos a ultrapassar o prazo. Admito, da nossa parte, se quiserem averiguar de qual é que é o procedimento a adotar, também não é pelo facto de, se houver aqui acordo, de ir à comissão, que o grupo de trabalho prorroga por mais um mês ou por mais aquilo que se entender, também não é aí que vamos criar qualquer tipo de problema. Eu acho é que podemos estar aqui num exagero para que as coisas corram bem, e nós queremos que corram bem, e de cumprimento daquelas que são as normas de funcionamento da Assembleia da República, e quanto a isso, só esta matéria. Mas só esta dúvida, não creio que os prazos da Comissão sobreponham aos do plenário. E os do plenário dizem 90 dias, por isso acho que nós estamos, sinto-me completamente confortável no quadro da Comissão e do Grupo de Trabalho para continuarmos a trabalhar. Querendo cumprir também, naturalmente, os prazos, mas nós muitas vezes, creio que todos os senhores deputados que estão à volta desta mesa, conhecemos processos legislativos, agora não vou fazer consideração se correu bem, se correu mal, mas muitas das vezes, da prática do trabalho, os prazos vão-se prorrogando, porque os deputados vão sentindo essa necessidade e não tem havido também problema nenhum em relação a esta matéria. Só para não fazer outra intervenção, agora ia só fazer um comentário quanto às várias intervenções que foram aqui referidas. Da nossa parte, isto foi uma sugestão, naturalmente, ao Grupo de Trabalho, um pontapé de partida, porque entendemos que, de facto, devíamos envolver ainda mais os vários representantes dos órgãos autárquicos. Estamos completamente disponíveis para discutir o modelo da audição face às preocupações que foram aqui colocadas. Nós não trazemos também um modelo concretizado, porque entendemos que o poderíamos fazer aqui em sede de grupo de trabalho, aliás, e avançando até com esta proposta, se virmos que de facto as confirmações estão a ser muito para além, por exemplo, em relação à questão do espaço, do espaço de sala da Assembleia da República, eu acho que isso devíamos naturalmente encontrar uma solução para a realização dessa audição. Mas eu coloco isto em aspectos mais práticos, que eu acho que depois, no quadro da organização, podemos ver como é que a melhor forma de organizar esta iniciativa. Uma audição é uma audição. Há um tema, há um objetivo, que é muito claro, nós colocamos, estão estas iniciativas, é para os freguesias e os municípios pronunciarem sobre estas iniciativas. É este o objetivo que estão em cima da mesa. Por isso, é isso que vamos pedir, e o que nós esperamos é que quem venha se pronuncie, que corresponda a esse objetivo que colocamos. A opinião de cada uma das entidades. Bom, não vou interferir como é que cada uma das freguesias ou dos municípios apura a sua opinião. Como já referimos, muitas já fizeram esta discussão, já têm a sua opinião apurada, tanto assim é que nós temos recebido essas mesmas opiniões aqui na Assembleia da República, mas essa é uma preocupação que não é nossa, mas que deve ser dos próprios órgãos autárquicos, como é que apuram a sua posição, e naturalmente também têm os mecanismos e instrumentos para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Santos, eu ia passar já a palavra também à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha e ao Sr. Deputado Pedro Soares, que já pediram a palavra. Eu pedia-vos, sem querer condicionar as vossas intervenções, mas também que pudessem apreciar a questão que eu coloquei. Como eu digo, não entrei na discussão da proposta do Partido Comunista, nem o irei fazer, na qualidade de coordenador, mas na qualidade de coordenador tenho a obrigação de balizar, não a proposta, mas a necessidade de cumprir, do meu ponto de vista, este preceito, que é pedir a prorrogação de prazo, mas também, naturalmente, que também pedia-vos também que se pronunciassem sobre esta necessidade que eu aqui pus à consideração do grupo. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Considero que aquilo que fez, trazer aí essa questão, é absolutamente certo e até acisado. Agora, a questão que eu aqui coloco também é a seguinte. Sendo que o prazo se extingue a 8 ou 19 de novembro, não temos tempo para fazer a audição? Me parece-me que sim. Salvo se, ao entrarmos na discussão do Orçamento de Estado, haja aqui alguma interrupção para o desenvolvimento destas atividades. Se não há, tudo bem. Agora, a outra questão também, e que a senhora deputada Paula Santos levantou, e que eu partilho em absoluto, é a seguinte. O nosso prazo foi-nos atribuído, tem a ver, está subjacente à natureza do trabalho que nos foi atribuído, com base num requerimento. O requerimento foi por 90 dias e a comissão aqui, a única coisa que pode fazer é aceitar o pedido do grupo de trabalho e remetê-lo superiormente, porque isto é uma decisão que já não cabe sequer à comissão, que caberá, com certeza, o alargamento do prazo, caberá ao plenário. Então, isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mourinho Jorge. Sr. Deputado Tito Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sobre a matéria que coloca, e bem, debate, eu gostava de dar a minha opinião, que é a seguinte. Em primeiro lugar, nós podemos ter a interpretação do prazo que nos foi dado pelo plenário, a interpretação mais ampla, e, portanto, considerar que terminará em novembro os 90 dias. E essa questão permite-nos continuar a trabalhar enquanto comissão nesta matéria. De facto, a comissão deu um mandato ao grupo de trabalho para apresentar um texto, procurar encontrar um texto comum até ao final deste mês. E essa é outra questão. E, portanto, nesse caso, o que eu sugeria, e tendo em conta que, pelo decorrer dos trabalhos, não haverá texto comum até ao final deste mês, que na próxima reunião da Comissão, no dia 4, fosse colocada à consideração da Comissão a continuação do trabalho deste grupo de trabalho, tendo em conta, inclusivamente, que parece que há consenso, que este grupo de trabalho irá prosseguir as suas funções, já que vai haver uma audição em princípio, dentro do prazo que está previsto dos 90 dias. Se, por qualquer razão, não for possível cumprir estritamente esse prazo, eu julgo que a Comissão terá condições para pedir à mesa da Assembleia para prorrogar esse prazo por mais algum tempo e, portanto, poder concluir os trabalhos em tempo útil e, portanto, e de acordo com as orientações da mesa da Assembleia nessa matéria. Portanto, eu acho que o que é necessário é, no próximo dia 4, a Comissão, no plenário da Comissão, aprovarmos, propormos e discutirmos e aprovarmos a prorrogação do prazo de trabalho deste grupo de trabalho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a aprovação de uma audição nos termos em que o PCP está a propor em data nas condições de organização que, entretanto, conseguimos encontrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pedro Soares. Deputada Paula Santos, por favor. Ia passar, mas como tinha pedido primeiro, eu ia, de facto, ia dar lugar ao deputado António Macosta apenas para haver uma... Enfim, seríamos a segunda ronda, mas pediu primeiro, de facto, pediu primeiro.
É muito breve, apenas para clarificar, portanto, não há ainda uma decisão do grupo de trabalho em relação ao este pedido de audição por parte do Partido Comunista. Não é? Portanto, depreendido das palavras do Sr. Deputado Pedro Soares, que estava dado como líquido que ia haver audição, nós temos de nos pronunciar sobre isso ainda, em termos de votação. Eu suponho que a audição seria aprovada aqui no grupo de trabalho. Uma questão que deixo que coloque também ao Sr. Coordenador.
Eu diria que para aprovarmos, dito de outra forma, o grupo de trabalho pode se pronunciar sobre o que quiser. Eu julgo é que não faz sentido que o grupo de trabalho se pronuncie sobre uma proposta que sabe que só vai ocorrer num período que já ultrapassou o seu período de onde tem poderes deliberativos do seu mandato, sem que a Comissão lhe conceda esse mandato. É a opinião do coordenador. Diríamos nós que aprovávamos a audição neste momento.
Para fazer em outubro.
Vamos imaginar. Vamos imaginar fazer em outubro. Mas era importante que isso só seria válido se a Comissão Parlamentar, o plenário da Comissão Parlamentar, nos conceder esta prorrogação de prazo.
Mas então quando é que termina o prazo de vigência
desta prorrogação? Nós estamos a falar de duas coisas diferentes e este grupo de trabalho termina sexta-feira. E por isso é que eu disse que qualquer... O do grupo de trabalho, e o grupo, na minha opinião, naturalmente, e o grupo de trabalho, se quer ver prorrogado, se quer fazer novo, enfim, novas diligências, o que quer que seja, do meu ponto de vista, temos obrigação de pedir a prorrogação de prazo à Comissão Parlamentar. Não estou a falar do plenário dos 230 deputados, não estou a falar da mesa da Assembleia da República, estou a falar do plenário da Comissão. E a Comissão decidirá se nos concede ou não essa prorrogação de prazo e por quanto tempo. Se é por mais uma semana, se é por 15 dias, se é até ao dia 19 de novembro. E se mantém o mesmo objeto, inclusivamente, porque o objeto da nossa Comissão, reparem bem, não é fazer exatamente um processo de especialidade dos projetos, é encontrar um texto de substituição. É esse o nosso objeto, a não ser que ele seja alterado, seja ampliado, ou seja restringido, não estou a ver como. Portanto, quando não nos pronunciarmos sobre esta proposta em concreto, tem a ver exatamente com esse ponto. Só um bocadinho. Okay. Não é necessário. Eu peço desculpa, entretanto perdi-me. Portanto, balizando isto, sem me querer pronunciar sobre esta matéria, porque já o digo, não o farei enquanto coordenador, mas deixo que, é do meu ponto de vista, nós temos que pedir a prorrogação do prazo. E por isso eu pedia, se podíamos aprovar nesse sentido, e se estamos de acordo aqui entre todos os grupos parlamentares, de que solicitar ao Presidente da 11ª Comissão Parlamentar o agendamento de um ponto à ordem de trabalhos na próxima reunião de trabalho e específico sobre prorrogação de prazo, ou protelamento de prazo, como queiram nos chamar, do grupo de trabalho para a reorganização territorial das freguesias. Depois, como tirá, do meu ponto de vista, ao próprio grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o direito de querer discutir já essa proposta em concreto e de agendar na próxima reunião da Comissão ou se a reserva para uma futura reunião do grupo de trabalho, se a Comissão, naturalmente, conceder essa prorrogação de prazo. Portanto, a proposta pode ser discutida já na próxima reunião da nossa comissão, como pode ser objeto de nova discussão, isso sim, nós já imbuídos de plenos poderes e voltarmos a fazer essa apreciação. Mas isso é, eu queria balizar esta questão porque me parece muito importante, Sra. Deputada Paula Santos.
Sra. Coordenadora, nós aceitamos essa proposta, aliás que o Sr. Deputado, não era aqui deputado, Pedro Soares também tinha feito, de poder então, se todos os grupos parlamentares sentirem mais confortáveis com isso, de nossa parte não há qualquer inconveniente, de pôr um ponto na próxima reunião, então de prorrogação do prazo do grupo de trabalho, eu acho que valia a pena aferir então quando é que termina mesmo os 90 dias. Nós entendemos que há suspensão no período em que a Assembleia não funciona, há suspensão da contagem, se calhar podíamos prorrogar por um período idêntico para igualar com 90 dias. Se houver acordo, poderíamos agendar de seguida a proposta com o PCP, de seguida, no o ponto a seguir, na próxima reunião de comissão, a proposta que o PCP hoje aqui traz. E permitam-me só, agora já agora mais um comentário. Eu creio que quanto se houver acordo para a realização da audição pública, temos condições para realizar ainda antes do orçamento. Nós, o grupo parlamentar do PCP, é um partido que tem pugnado sempre que no período em que se discute o orçamento na Assembleia da República, nomeadamente aquele período de especialidade, ou desde o debate da generalidade até ao final, de facto que a Assembleia da República deve se dedicar a esse trabalho, pela sua relevância, naturalmente, e importância que tem. O debate da generalidade do Orçamento de Estado é 3 e 4 de novembro, por isso eu creio que há condições para agendar esta audição até essa data. Creio que é possível, temos um mês, estamos a falar de um mês, não é propriamente pouco tempo para organizar, eu creio que é possível.
Muito obrigado, deputada. Paula Santos, mais alguém quer usar a palavra? Portanto, então, a metodologia consensualizada é de que iremos solicitar o agendamento de um ponto próprio na próxima reunião, na agenda de trabalho da próxima reunião de comissão parlamentar, no sentido de conceder um protelamento do prazo para a conclusão dos nossos trabalhos. E iremos também, concomitantemente, também submeter para conhecimento e para apreciação e votação do requerimento, ou da proposta, melhor dizendo, que foi apresentada pelo parlamentar do Partido Comunista. António Lima Costa, por favor, espero que, não sei se é assim, apenas
só
antes
para clarificar mais uma vez, não deveria ser, é uma pergunta que faço, o próprio grupo de trabalho a propor um prazo nesse pedido de prorrogação?
Se for caso
disso. A segunda questão, só para.
Faria sentido sermos nós a solicitar, porque já que somos nós que pedimos a prorrogação do prazo, faria sentido que fôssemos nós também a dizer: olha, nós queremos um prazo de X.
Exato.
Faria sentido.
Uma segunda questão em relação à integração deste pedido de audição, integração na ordem de trabalhos, chamo só a atenção que passa a haver uma dualidade de critérios aqui na nossa atuação. Portanto, nós pronunciámos sobre pedidos de audição por parte do Partido Comunista Português da Associação Nacional de Municípios, decidimos ouvir. A Associação Nacional de Freguesias é a mesma coisa, decidimos ouvir, decidimos não ouvir a audição por escrito e agora estamos, no fundo, a delegar essa competência na própria Comissão. Portanto, é só chamar a atenção para esta dualidade de critérios. Porventura poderá não fazer sentido, mas quero aqui realçá-la.
Permito-me, Sr. Coordenador. O Sr. Coordenador já argumentou relativamente essa questão. O problema aqui, talvez seja processual, mas faz sentido, que é nós temos uma limitação de mandato deste grupo de trabalho que termina dentro de dias. E, portanto, estarmos a propor uma audição para um período que ultrapassa esse tempo poderia, de facto, exorbitar das nossas competências. E, portanto, eu acho que é mais avisado colocar isso à consideração da Comissão, entretanto coloca-se também à consideração a prorrogação do prazo e fica tudo resolvido.
Obviamente que percebemos que não nos poderíamos pronunciar sobre este pedido, porque não temos, digamos, prazo para isso. Percebo que tenha de se pedir o prazo, como é óbvio. A minha questão que eu levanto é se não devemos ser nós a indicar o prazo e se, autorizado pelo plenário da Comissão, alargar o prazo, então depois o grupo de trabalho, no âmbito do seu funcionamento normal, pronunciar-se sobre esta audição. Não é? Penso que uma coisa não tem a ver com outra. O pedido.
A única, eu percebo e estaria de acordo com o Sr. Deputado. A única questão é que se vai atrasar o processo da audição. É só isso. Porque só numa próxima reunião do grupo de trabalho é que poderá ser discutido e aprovado a proposta.
Por que é que não votamos hoje condicionado?
Temos, dá-me licença, é evidente que, como diz a deputada Maria dos Rosinhos, podemos ser uma proposta condicionada, mas também podemos ainda ser mais expeditos. Ou tão expeditos quanto isso, se quisermos dizer assim, que é marcarmos a reunião exatamente para o mesmo dia. Fim dos trabalhos da Comissão Parlamentar, tal e qual como ocorreu no dia de hoje, temos já marcado, independentemente do resultado que possa vir a acontecer, é evidente que se não for prolongado o prazo, esta marcação, diríamos assim que a marcação da reunião do Grupo de Trabalho fica condicionada à aprovação da prorrogação do prazo na reunião que antecede da Comissão. E nessa altura poderíamos discutir já assim a proposta, se o Partido Comunista assim aceitar, porque esta é uma aposta do Partido Comunista, o Partido Comunista é o autor da mesma, tem o direito de agendar, onde muito bem entender. Essa é uma prerrogativa que lhe concede só eu, não é? Mas seria uma forma de, julgo eu, de ultrapassarmos todas essas questões. Se o Partido Comunista anuir, porque a proposta é do Partido Comunista. E o prazo ainda não definimos, naturalmente. Muito bem, até ao final dos 90 dias. Dizia-me aqui há pouco a doutora Isabel que não há consenso sobre a interpretação desta matéria, mas eu acho que se nós aqui consensualizarmos que esta é uma boa interpretação, pelo menos todas as forças políticas que estão aqui presentes aceitam como boa essa interpretação e, portanto, as dissensões interpretativas que possam ocorrer não é na sede da Comissão, é fora, extra-comissão. Muito bem. Eu sei que não, que há um costume, não um bocadinho, a deputada Paula Santos fazia referência a isso, que por vezes há uma coisa é o nosso regimento, outra vez é o costume. Mas eu quero cumprir o regimento antes de cumprir o costume. Sr. Deputado, António Mancosta.
Só acrescentar também mais um elemento. Eu suponho que a necessidade de prorrogarmos o prazo de trabalho da Comissão se prende com esta audição. Se esta audição for chumbada, não há necessidade de adiar, de prorrogar o prazo, pergunto. Se pusermos isto pega um pouco nas palavras da senhora deputada do Partido Socialista, que disse que se calhar fazia sentido uma votação condicionada, porque se ela não for aprovada, prorrogamos para quê? Pergunto.
É uma boa questão. A senhora deputada Paula Santos tinha pedido a palavra.
O senhor coordenador tinha pedido a palavra para manifestar, ainda quanto ao prazo de prorrogação, então que pudesse igualar aos 90 dias. Bom, eu creio que se a proposta não for aprovada, voltamos ao ponto em que iniciámos esta reunião. E temos então que decidir, perante o ponto de situação, como é que agora desenvolvemos os trabalhos.
Esta deputada sugere que, portanto, seja agendado como um ponto, como não o primeiro ponto da ordem de trabalhos, mas como um ponto em termos de hierárquicos, que seja agendada a primeira proposta do Partido Comunista Português. E seja aprovada, não, mas o que é que eu não percebo muito bem.
Posso? O Sr. Coordenador deixou muito bem claro o seguinte. Só fazia sentido votar esta proposta apresentada pelo Partido Comunista Português subjacente a uma prorrogação de prazo do funcionamento do Grupo de Trabalho, certo? Porque senão nós aprovávamos hoje a proposta, mas não tínhamos tempo de executar a sua diretriz. Nesse quadro, sugeriu depois que nós pudéssemos solicitar a prorrogação e marcarmos uma reunião para o mesmo dia, a exemplo do que já fizemos em mais do que um momento, na sequência da reunião da 11ª Comissão, e aí pudéssemos votar a proposta. E o Grupo Parlamentar, o Sr. Deputado Rui Barros, António Lima Costa, peço desculpa, o Sr. Deputado António Lima Costa colocou outra questão que também me parece pertinente, que é o seguinte: se a proposta for chumbada, não faz já sentido haver prorrogação de prazo para funcionamento do grupo, porque ele extingue-se porque não aconteceu nada. Portanto, apesar dos esforços, portanto, valeria a pena, ainda que de forma condicionada, e esta é a minha proposta, e é condicionada à prorrogação, votar a proposta. Se a proposta for votada favoravelmente, aqui no grupo de trabalho, hoje, pois, se for votada favoravelmente, percebe-se claramente que há necessidade de mais tempo. Se por acaso fosse chumbada, não havia necessidade de solicitar a prorrogação. Creio que interpretei bem.
Noema Costa, por favor.
Era só para afirmar que o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a proposta da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Deputado. Vamos votar a proposta da audição pública sobre a zona territorial das freguesias de forma condicionada. É, sem dúvida alguma. É sui generis. Bastante, eu não encontro, mas no direito há decisões que são. Ou seja, do ponto de vista regimental, eu não encontro essas deliberações. Mas, como sabem, o regimento, eu julgo que terá uma norma subsidiária, a determinada altura, que diz qualquer coisa como. Eu vou já me socorrer aqui do regimento. Deputada, há uma possibilidade no regimento. Deputada Paula Santos, há uma possibilidade no nosso regimento que se trata de ratificação das deliberações, que é o mesmo princípio que nós fazemos para as votações indiciárias. E, portanto, nessa circunstância, o que nós temos é que fazer uma votação que tem valor indiciário, não é valor condicionado, e que nos termos. E por força da limitação do artigo 31, que não nos concede poderes deliberativos, salvo quanto à matéria processual e quando haja consenso. E, portanto, nessas circunstâncias, isto é das subcomissões, mas para onde remete o grupo de trabalho. E, portanto, o que eu diria era que o ponto da ordem de trabalhos da comissão, o que pediríamos, naturalmente, era que fosse ratificação.
Aqui a mesma questão.
Mais um incidente.
Que
não, uma dúvida.
Anteriormente. E que é assim: se nós anteriormente votámos, fomos nós que decidimos sobre as audições a fazer, porque é que esta audição tem que ser aprovada pela Comissão? é porque se ela vai ser sujeita à ratificação, no momento seguinte o Grupo de Trabalho tem competência para ratificar.
Depois do Grupo de Trabalho ter visto a prorrogação do seu prazo, ela tem competências para deliberar sobre a mesma. Mas a questão que se colocou foi uma questão prática que o deputado António Costa colocou. Imaginemos que nós temos a prorrogação do prazo que nos é concedida através do plenário da Comissão, reunimos para deliberar sobre esta proposta e a proposta é rejeitada. E então dizia o deputado António Costa, mas então não faz sentido nenhum ter pedido à Comissão para prorrogar o prazo de uma proposta que, enfim, no campo de hipótese, pode vir a ser rejeitada. E ficaríamos, portanto, foi um ato inútil aquilo que nós fizemos. Se votarmos hoje, é a nossa deliberação, como só tem efeitos práticos em data posterior à nossa, àquela que era a nossa limitação temporal, de aquilo que nós tínhamos poderes, diremos assim, ela terá que ser ratificada pela Comissão Parlamentar. É só isso. A deputada Maria José não entende esta ratificação?
Não, eu entendo a ratificação pelo Grupo de Trabalho. Não entendo a necessidade de levar à Comissão. Porque depois do prazo de vigência do Grupo prorrogado, está em pleno...
Então diríamos que voltámos à primeira forma. É uma deliberação condicionada. E eu continuo a achar que, do ponto de vista regimental, ela não está prevista, mas está prevista pela lei e pelas normas gerais de direito, a que nós nos socorremos na ausência de disposição própria. Nada no regimento nos impede, nada nos permite, mas há sempre uma coisa, indúbio, em casos omissos, o regimento, o regulamento remete para o regimento e o regimento remete para os termos da lei geral. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Coordenador, eu peço imensa desculpa, mas eu acho que está-se a dificultar o que é simples. E já demos várias voltas ao regimento, já expusemos aqui vários argumentos. Eu creio que, se quisermos, eu posso acrescentar aqui mais um, que até faz sentido a prorrogação, porque se a gente hoje o que sai daqui é não podemos deliberar ou podemos, sobre esta proposta porque não foi prorrogado, quando a reunião for é 4 de outubro, já estamos a falar em outubro, para o Grupo de Trabalho reunir em outubro, então a Comissão tem que autorizar a prorrogação para o Grupo de Trabalho reunir na semana que vem, que é outubro. Se a gente quiser dificultar, podemos continuar a dificultar. Agora, eu acho que a questão é mais simples. Nós fizemos uma proposta concreta. Nós, se entender, já fizemos outras propostas de audição e que foram decididas na Comissão e depois foi no caso concreto da habitação e foi o Grupo de Trabalho da Habitação depois que avançou com a concretização dessa mesma proposta. Se entenderem que a votação, nós fizemos a proposta agora, na presente reunião, compreendemos que nem todos os grupos parlamentares possam estar disponíveis para votar hoje porque entregámos no momento da reunião, tomaram conhecimento agora, se entenderem que podemos votar na Comissão, por nós não há problema nenhum, se entenderem que é no Grupo de Trabalho, estou de acordo que se marque então a reunião do Grupo de Trabalho para a seguir à reunião de Comissão como tem sido, não há problema nenhum, eu acho que não há motivo para estarmos a dificultar o que me parece simples. Há uma proposta, há um pedido de prorrogação. Votamos ou não votamos favoravelmente ou não votamos favoravelmente. E depois as questões práticas de concretização, acho que aí depois preparamos uma reunião para ver essas questões práticas.
Eu julgo que a proposta que essa deputada Maria José Rosinha, enfim, não querendo vincular-me, parece que resolve todos os problemas. E portanto, quer-me parecer que é um ponto equilibrado, isto é, a proposta é votada agora de forma condicionada, havendo prorrogação de prazo, voltámos a discuti-la não sobre a deliberação da proposta em si, mas como é que a podemos operacionalizar. Como? Em que circunstâncias? Portanto, quem vamos convidar? Como vamos convidar? Que prazos vamos dar? Onde é que vai acontecer? Como vai decorrer? E, portanto, eu acho que resolvemos as duas questões. Esta proposta hoje era naturalmente condicionada à prorrogação de prazo que viesse a existir. Ponto final. Se ele for concedido, foi. Se não for concedido, o assunto estava resolvido. Continuo a dizer que, sinceramente, sou jurista, mas os juristas, dois juristas, nem, regra geral, nunca pensam os dois da mesma maneira, mas, na minha opinião, eu entendo que, do ponto de vista estritamente jurídico, a proposta que a deputada Maria Luísa Rosinha faz
tem cabimento. Podemos é discordar por outras questões, por questões de natureza política, mas não questões jurídicas. Sr. Deputado João Vasconcelos.
O coordenador já falou, deu vários argumentos. Mas, portanto, para precisar, eu entendo que, mesmo que a proposta, naturalmente, da audição dos municípios, freguesias, imagine-se que é rejeitada pelo plenário da Comissão, necessariamente não extinguiria o grupo, não é? Poderíamos já arranjar aqui outras alternativas, outras propostas. Claro que dificulta, é verdade. A situação dificulta, mas necessariamente não extinguiria o grupo de trabalho se fosse prorrogado o prazo. Porque é esse o meu entendimento. É claro que a situação está complicada, dificulta, de facto, o processo. O que é que vamos fazer? Mas isso eram outras propostas que poderíamos estudar no grupo de trabalho. Pronto, é esse o meu entendimento. Pronto, muito obrigado.
Eu julgo que estamos em condições de pôr isto à votação. A proposta é claramente esta. Eu iria pôr à votação. Isto porque nós já partimos do pressuposto que podemos deliberar sobre a sua admissibilidade, que já nem vamos entrar nessa questão, porque essa questão já o teríamos feito no início se fosse essa à vontade. Portanto, passando isso à frente, esse preceito do Código de Procedimento Administrativo, e vou pôr à votação a isto. Quem vota contra, ou quem vota a favor, ou quem se abstém da realização de uma audição pública sobre a organização territorial das freguesias. Proposta esta que será sempre condicionada à aprovação da prorrogação do prazo dos trabalhos deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. E nós anuímos na proposta que o Sr. Coordenador faz, numa perspectiva de manifestação também de boa vontade, de facto, daquilo que têm sido as questões colocadas pelos vários grupos parlamentares, embora considerando que, de facto, se dificultou e que não havia necessidade desta votação condicionada, da forma como está a ser colocada. Na nossa opinião, poderia ter sido prorrogação de prazo para o grupo de trabalho em comissão, como propuseram, e depois, no grupo, ou na comissão, ou no grupo de trabalho imediatamente a seguir, poder-se-ia votar a proposta, porque eu acho que é, de facto, uma votação um bocadinho estranha. Confesso isso, porque o grupo de trabalho podia continuar, de facto, a trabalhar. Pode aparecer outras propostas, ninguém dirá que se for marcada a reunião na próxima terça-feira não surgirão outras propostas que justifiquem o funcionamento do próprio grupo de trabalho. Eu acho que há aqui, pronto, mas manifestando a nossa boa vontade e fé no processo, anuímos ao procedimento, muito embora consideramos que não seja o procedimento mais adequado. Queria deixar isso expresso.
Vou pôr então a proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e com a abstenção do PSD. A outra proposta, também eu vou fazer formalmente, eu peço desculpa, que é o pedido de prorrogação de prazo. Eu sei que está implícito, mas vou pôr na mesma, porque são duas deliberações diferentes. Quem é que vota contra? Ah, peço desculpa, vamos sugerir prazo para a prorrogação ou ficamos com o prazo? Portanto, a proposta é pedido de prorrogação de prazo até ao final do prazo dos 90 dias que julgamos ser o dia, que consideramos ser o dia 16 de novembro. Se não for 16 é 19, mas isso é um pormenor que depois discutiremos na comissão. Eu vou pôr essa proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta foi novamente aprovada por Maria com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e com a abstenção do PSD. Estão, julgo que não há mais nenhum assunto na nossa ordem de trabalhos. Desculpem.
Estou muito preocupada, como é que se vai fazer esta audição?
É um problema que resolvemos naturalmente de seguida. Temos um segundo ponto, que é outros assuntos. Não sei se alguém os quer colocar, algum assunto que gostaria de colocar. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu dou esta sessão, esta nossa reunião por terminada, alertando que vou sugerir então a marcação de uma reunião, também vou convocar uma reunião para o final dos trabalhos da nossa reunião da Comissão Parlamentar de terça-feira. Muito obrigado. Não, há grupos que não estão presentes. Pode, mas o meio, como já está formatado, será mais fácil.